Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. O convidado desta semana é Pedro Ferrer, atualmente treinador do Guarda-Redes do Marítimo. Míster, antes de mais, quero agradecer por ter aceito o nosso convite para participar no podcast. E nós temos sempre uma pergunta que é que caracteriza o nosso podcast e é: como é que surge o fascínio pelo treino de guarda-redes? Sei que foi guarda-redes e até que ponto isso terá influenciado a sua decisão para ir para o treino de guarda-redes?
Boa tarde, Tiago. Antes de mais, obrigado pelo convite. Agradeço bastante. É sempre bom estar em iniciativas destas e é sempre um privilégio. A paixão nasceu, eu como lembro, não tive, não tive nenhum familiar que tivesse jogado futebol assim profissional. O meu pai jogou, mas jogou na formação, mas nunca foi guarda-redes. E a minha paixão surge através da escola e através dos jogos lá no bairro onde eu vivia. Nós frequentemente no verão fazíamos torneios. E calhava-me a mim ir para a baliza. Pá, e a minha paixão nasceu através disso. Depois também através de muitos jogos que via, de guarda-redes. Na minha altura, pá, gostava muito de Oliver Kahn, do Van der Sar, pá, guarda-redes da geração da minha, de 90, e que os apanhava a jogar no, na década de 2000. E nasceu através disso. E depois foi sempre aquele bichinho até hoje. Que não sai, felizmente, porque é a posição mais bonita do futebol e é assim que temos que mantê-la.
O Mr. Pedro acaba por ter uma experiência, lá está, acaba por iniciar no Marítimo, depois ter uma experiência também na China, também na Arábia, e mais recentemente na Primeira Liga Portuguesa, no Famalicão, no Gil Vicente, e mais recentemente no Marítimo na Segunda Liga. Até que ponto estes diferentes contextos que o Mr. passou o permitiram desenvolver e potenciar aquilo que foi a sua metodologia de treino, sobretudo com guarda-redes tão diferentes e em contextos tão diferentes?
Olha, Tiago, foi muitíssimo importante. Eu comecei a minha curta carreira em dezembro de 2011 na formação do Marítimo. Tive na formação do Marítimo até a época de 2013-2014, quando tive a minha primeira experiência no futebol profissional, na altura, no último ano do Pedro Martins no Marítimo. Fiz lá essa época e depois regressei à formação, nomeadamente à equipa B, onde fiz a época 2014-2015, 15-16 e 16-17 foi quando. Não, 16-17 não, 17-18 foi quando saí para a China. Saí em outubro de 2017 para a China, tive lá 2 anos e meio no Shijiazhuang, Everbright. O nome é complicado, mas é assim mesmo. Tive lá 2 anos e meio fantásticos e que me permitiu abrir horizontes, ter novas ideias, trabalhar com guarda-redes que não têm um entendimento do jogo muito abrangente, nomeadamente no contexto de um jogo mais coletivo. Individualmente são bons, mas quando se coloca a coletividade no jogo, a interação com os colegas, aí já é mais complicado. E permitir-me também crescer e evoluir bastante, e pensar em novos métodos de treino, nomeadamente com exercícios mais coletivos, com os 3, 4 guarda-redes que tinha, a trabalhar em conjunto, em simultâneo, simulando também exercícios mais próximos à realidade do jogo, tentando fazê-los também entender melhor qual era o papel do guarda-redes hoje em dia. E o que é que eles podiam aportar ao jogo coletivo da equipa. Depois disso, tive 6 meses na Arábia Saudita, um contexto também mais difícil do que é hoje em dia, porque hoje em dia, com a ida do Ronaldo para a Arábia, também abriu outras portas a outros guarda-redes e evoluir também, melhorar também o futebol saudita. Mas na altura que estive na Arábia também foi muito, muito, não tanto, mas quase como na China. Individualmente são bons tecnicamente, fisicamente não são assim tanto, porque eles também, dado ao seu estilo de vida e ao tempo que se faz sentir na Arábia, porque eles têm uns horários completamente ao contrário dos nossos.
Sim.
Eles acordam, por exemplo, às 1, 2 da tarde, e depois de pequeno almoço, tomam o almoço normalmente à nossa hora do lanche, e depois fazem sempre os horários ao contrário. E não lhes permite ser, não é que não lhes permita, mas não são muito profissionais. Não têm muito cuidado com a parte física. A parte mental depois não é que a religião seja um problema, mas depois, no treino, temos que ter atenção sempre à hora das rezas. Por vezes eu interrompia o treino para que eles fossem rezar e depois voltavam. Havia essas coisas assim e tínhamos que respeitar, porque nós é que estamos no país deles e nós é que temos que respeitar os hábitos e costumes. Mas individualmente também são bons na parte técnica, na parte física, nem tanto, por causa disso. Não são muito profissionais. Em termos psicológicos, não encontrei assim muitas lacunas. No jogo coletivo, são mais evoluídos do que os guarda em comparação com os guarda-redes chineses, mas ainda têm ali algumas dificuldades, nomeadamente na tomada de decisão, na leitura do jogo, no decidir, por exemplo, se a bola é atrasada, se fazem variação do centro de jogo ou não. Que normalmente existe quase sempre a linha de passe para lá e eles, por vezes, afunilavam o jogo no mesmo lado. E o meu trabalho foi muito de encontro também a isso, o controlar a profundidade, que era uma situação que não, eles não, opa, não tinham por hábito controlar a profundidade, limitavam-se ao papel antigo do guarda-redes, que era fechar a baliza, passe simples para aqui e para ali, e pouco mais. Mas foi uma situação também engraçada porque consegui espaços que o guarda-redes que eu tinha, que normalmente jogava o Al-Ashir, conseguisse fazê-lo. E inclusive tem aí um vídeo engraçado em que ele, de 3 ou 4 jogos, em que ele controla a profundidade, joga por dentro, joga por fora, joga curto, joga longo, e é muito motivador também vermos que o nosso trabalho se reflete depois no jogo. Depois, da Arábia, tive
Famalicão.
experiência do Famalicão, certo? Fantástico. Não há nada a apontar muito bom, um contexto muito muito mais favorável, com guarda-redes, três guarda-redes na altura, o Júnior, o Zlobin e o Vanana na primeira época. Três guarda-redes top, entendedores do jogo, tecnicamente bons, evoluídos, muito evoluídos, psicologicamente fortes. Epá, e era só praticamente lhes dar trabalho, demonstrar o que eram as ideias do treinador para que eles também, se adaptassem o mais rápido possível, porque nós chegamos lá em março, dia 9 de março, a Famalicão, tínhamos ali 2 meses
Muito curto.
até o muito curto. Felizmente eram guarda-redes que já tinham esses princípios do controlar a profundidade do jogo em posse, e foi um foi e isso também facilitou muito o meu trabalho. Foi mais quase que só passar ideias, não é quase que só, parece-me muito fácil, mas foi mais passar as ideias de jogo do treinador. E foi muito bom. Na segunda época, foi o Zlobin, o Júnior e o Dalberson, que neste momento está no Brasil, mas também foi muito de encontro a isso, porque as ideias já estavam, independentemente de no contexto do Famalicão, que muda muitos jogadores de uma época para outra, porque o projeto do clube é esse, é o comprar miúdos, jogadores novos, fazê-los evoluir e vender. É assim, mas ainda assim foi mais ou menos do mesmo género, porque também só tinha alterado um guarda-redes, as ideias de jogo seriam as mesmas.
Faz a mesma coisa.
Sim, foi a mesma coisa. No Gil Vicente, opa, também o
Andrew.
Andrew, muito, muito bem, também a controlar a profundidade. Acho que ainda tem algumas lacunas, mas isso também é com o jogo, é com o treino que se faz evoluir. Numa primeira fase de construção e segunda, acho que é um guarda-redes também tem boas capacidades. O Brian, igualmente, embora não jogue tanto, infelizmente, porque eu gostava que eles jogassem todos, mas é assim mesmo, a nossa posição é assim, só pode jogar um. E o trabalho também foi muito do mesmo género, até porque vinha a trabalhar com o Mister Vieira já há 2 anos e meio. Opa, e as ideias são quase sempre. As ideias de jogo, que é um jogo de posse, mas não só de posse, mas de posse e ferir o adversário, sempre que houver essa possibilidade. Portanto, as ideias e o trabalho não variavam muito.
Não se altera muito.
Sim. E
O Bissa
agora,
falou. Sim, no Marítimo.
agora com um treinador diferente, também igualmente com um jogo atrativo de posse, também ferir o adversário, mas um jogo mais temporizado, digamos assim, não tanto daquela maluquice de recuperar e querer atacar logo, querer atacar sim, recuperar e atacar nos momentos certos, fazer o adversário vacilar de um lado para o outro, abrir espaços, mas o trabalho também vai muito do mesmo género. Felizmente também é uma proposta de jogo que me atrai bastante e felizmente tenho apanhado até hoje treinadores que têm normalmente as mesmas ideias.
Todo esse contexto que apanhou as ideias e treinadores que lá está já acabou por trabalhar há algum tempo, de que forma é que o seu treino ele parte de um momento específico para o geral? Isto é, há momentos que no trabalho do guarda-redes ele deve ser muito específico, depois parte da parte integrada, que é a parte da equipa, e como é que isto pode influenciar o comportamento do guarda-redes ao longo da época, mas também pode potenciar ou pode prejudicar a forma como a equipa joga?
Olha, Tiago, em termos de metodologia, eu tenho muito, eu felizmente, infelizmente e infelizmente, aqui na Madeira, pá, quando eu comecei era muito complicado tu conseguires ter informação. Era assim mesmo. Via muito vídeo e há muitas formações aí no continente. Depois parti muito também das minhas ideias e do que eu gostava que o guarda-redes fosse e estivesse no jogo. E parti muito por aí. O que eu te posso falar, normalmente eu começo, por exemplo, a minha semana de trabalho, imaginemos que jogamos de domingo a domingo, por exemplo, normalmente jogamos domingo, segunda folga, terça-feira normalmente o guarda-redes que joga, e também depende muito das cargas que ele tem no jogo, das cargas físicas, porque eu acho que não são assim tantas e também já tenho alguns dados que me sustentam isso. As cargas físicas não são tantas, são muito mais as psicológicas, mas que depois as psicológicas vão afetar as físicas. A forma de que ele está predisposto ao treino ou não, é preciso depois também saber gerir. Depois também ter uma relação aberta com os guarda-redes e perceber se eles são honestos ou não e perguntar-lhes se estão bem, se conseguem fazer o treino todo, por exemplo. Eu, por exemplo, normalmente, segunda-feira folga, terça-feira fazemos o primeiro treino. Normalmente o que eu faço com o guarda-redes que joga é faz a parte inicial específica e essa parte inicial específica eu trabalho muito, pá, normalmente procuro não perder muito tempo no, na ativação, até porque eles já vêm da pré-ativação no ginásio, faço ali uma ativação só, pá, uma coisa muito simples,
Muito
mas que
ligeiro, sim.
envolve quase todas as funções, as ações do guarda-redes no jogo. E depois parto para exercícios nesse primeiro dia da semana, para exercícios que eu considero de agilidade. E o que eu considero agilidade, exercícios que tenham coordenação, que tenham, por exemplo, mudanças de direção com quedas, que exijam controle corporal, porque eu defendo que o guarda-redes, se não consegue controlar o seu corpo, se não tem controle sobre o seu corpo, é meio caminho andado para o insucesso.
Qual erro?
Com exercícios de agilidade, mudanças de direção, queda. Por exemplo, duas, três ações por exercício, no máximo três, não mais que isso também, porque o jogo não é isso, mas procuro que eles façam isso. Normalmente o guarda-redes que joga faz um menor número de repetições, obviamente porque teve a carga do jogo, embora hoje em dia já se faça depois do jogo, ou o guarda-redes não joga já tenha alguma carga física para tentar aproximar mais ou menos o guarda-redes que jogou, que nunca vai ser igual, mas tentar aproximar. Parto muito para isso. Depois, normalmente, no segundo dia da semana, trabalho de força. Parto muito com exercícios específicos de força, mas procuro fazer exercícios que tenham conteúdo de força, mas que tenham ações técnicas que eles têm no jogo. E parto muito por aí. Depois, no terceiro dia da semana, aí sim já começamos com. Eu já começo, por exemplo, com a análise do adversário e procuro exercícios de contexto defensivo. Normalmente varia de semana para semana. Por exemplo, uma semana faço controle da profundidade, situações de um para um, por exemplo. Na semana a seguir já vou procurar. Também depende do adversário que for, depende do que o adversário explora mais, obviamente. Mas, por exemplo, numa semana seguinte já vou procurar mais exercícios com cruzamento, com contexto extensivo, depois transição ofensiva, passo à mão, passo em vôlei, transições assim. Mas começo no terceiro dia da semana com uma ativação normal, jogo aéreo um, dois exercícios só para eles ganharem tempo de salto, percepção de onde a
Sim.
bola vai vir, quanto mais alto onde a podem interceptar, e depois aí sim abro o exercício e procuro simular situações que provavelmente possam acontecer no jogo e que o adversário também explore. No quarto dia da semana, aí sim eu liberto do abaixo de uma descida nas cargas físicas. Aí procuro fazer já a primeira fase de construção, a ativação, trabalho de passo, uma coisa simples. Depois aí sim abro o exercício para uma fase, para uma primeira e segunda fase de construção. Já posiciono mais ou menos os bonecos, mais ou menos posicionados, na organização defensiva do adversário, como o adversário vai se posicionar defensivamente. E aí sim procuro fazer trabalho de primeira e segunda fase de construção. Obviamente que depois eles vão fazer a transição com a equipa. A
Sim.
equipa que provavelmente não vai jogar vai, por exemplo, fazer o que o adversário procura fazer,
Fazer
e aí
assim.
sim já vai tornar o exercício mais real, o treino mais real e a estratégia para o jogo mais real. Depois, no último dia da semana, normalmente a ativação. Faço a ação, depois volto a abrir o exercício para exercício de passo. Primeira e segunda fase, depois uma coisa mais simples, por exemplo, uma bola, dar-lhes uma bola à mão para eles fazerem uma saída em velocidade até o limite da área, fazer uma transição ofensiva que passa à mão, passa em vôlei com o pé, e é muito para aí. Isto hoje em dia, o futebol já dizia o outro, está inventado, e
Está
nós não
inventado.
podemos. É facilitar as coisas, é saber o que fazer em cada dia da semana e tentar facilitar-lhes a vida, porque o futebol é simples.
Mister acredita que a sua forma de trabalhar e percebendo aquilo que está a dizer, até pelas características dos treinadores que já tinha, a própria individualidade do guarda-redes vai permitir ou potenciar que a equipa tenha determinados comportamentos que vá de acordo com aquilo que o treinador pede. Mas quando encontramos um guarda-redes que se calhar tem maior limitação naquilo que é o comportamento geral pretendido da equipa, até que ponto um treinador consegue trabalhar, se calhar aí entra a parte isolada, o vídeo, a repetição, até que ponto existe durante a época esse guarda-redes, que não tinha essas mesmas características, consegue chegar perto daquilo que se pretende.
Eu acho que existe hoje em dia o guarda-redes é um atleta global. E acho que existe variedíssimas formas de tu chegares, por exemplo, teres um guarda-redes que não esteja habituado a controlar a profundidade. Eu acho que existe sempre forma de tu trabalhá-lo, seja através de vídeo, como tu disseste, seja através de exercícios mais específicos, de forma mais simples possível. Acho que existe sempre essa capacidade. Eu estou-me aqui a tentar recordar de um guarda-redes, por exemplo, o Dalberson, na altura que chegou ao Famalicão, não era um guarda-redes que não era um guarda-redes que defendia apenas baliza, defendia algum espaço atrás da linha defensiva, mas não tinha por hábito jogar muito, muito alto. Era aquele guarda-redes que jogava mais atrás e aí sim saía a controlar a profundidade pela certa, não arriscava muito. E muito do trabalho que nós tivemos, também juntamente com os outros guarda-redes, com o Júnior e com o Zlobin, foi, por exemplo, eu por vezes entrava meia hora mais cedo, pá, porque normalmente se eu entrasse naquele dia da semana específica, se eu entrasse ao
Perdia
mesmo tempo,
tempo
eu
de treino.
ia ter apenas 15 minutos de treino. Eu entrava 15, meia hora mais cedo, tinha aí, já ganhava 45 minutinhos, já era aquela meia hora mais os 45. E procurava, por exemplo, trabalhar o controle da profundidade. Imagina, colocava uns marcadores com cores diferentes em diferentes zonas do campo, zonas mais de segundo terço, zonas mais de primeiro terço ofensivo do adversário, por exemplo, e colocava cores. Por exemplo, indicava-lhes uma cor, eles iam se posicionar em função da cor, que era mais ou menos onde a bola estava posicionada naquela fase. E depois dava a indicação, bola. Eles faziam o reajuste de posicionamento, e aí havia uma circulação, e depois uma bola metida na profundidade. E recordo-me que um dos trabalhos com o Dalberson, por exemplo, foi esse, foi fazer esse tipo de exercícios, depois fazer os cortes dos vídeos, eu ia lá à sala de vídeo e mostrava-lhe o vídeo. Pá, se calhar aqui conseguia estar um pouco mais acima. Pá, não tenhas medo de arriscar. Pois vai muito do trabalho mental que temos que fazer com eles, fazê-los acreditar que eles são muito capazes de arriscarem mais, terem um jogo mais ofensivo, por exemplo, e isso depois vai facilitar o jogo da equipa, vai facilitar o jogo deles. E eles, a equipa vai se sobressair, eles vão se sobressair e vão ser guarda-redes mais valorizados. Eu acredito muito que já dizia aqui uma velha glória do Marítimo, nós brincamos aí com o homem que trabalha cá no Marítimo, dizemos que é uma velha glória, e ele diz muito que quem trabalha vence. E eu acredito muito que quem trabalha, independentemente de ter essa capacidade ou não, mas eu acredito muito que quem trabalha seja possível evoluir.
Chegar lá, chegar ao que se pretende.
Pode não chegar a 100% ao que nós pretendemos, mas acredito muito que pode evoluir bastante. Infelizmente, até hoje, não tenho assim nenhum caso que te consiga dizer, felizmente, que te consiga dizer, opá, nós queríamos um guarda-redes que controlasse profundidade e ele nunca foi um guarda-redes que controlasse profundidade e eu nunca consegui trabalhar isso, por exemplo, não te consigo dizer isso. Felizmente, até hoje, uns levam mais tempo que outros, mas felizmente, até hoje, consegui que todos eles controlassem princípios básicos do controle da profundidade, por exemplo, como de controle da profundidade. Felizmente, até hoje consegui muito fazer.
Isso eu tocou aí num ponto que é da parte mental do atleta. Até que ponto é fundamental e é importante ter um atleta mentalmente estável?
Muito importante, principalmente na posição que é. Isto hoje em dia, epá, e diz muito, todos os outros erram, mas quando o guarda-redes errar, caem todos em cima.
É
E um
sempre o
guarda-redes
culpado.
sempre. E um guarda-redes, principalmente um guarda-redes, tem que ser muito forte psicologicamente. Depois também vai também das conversas que temos com eles, da tranquilidade que lhes passamos. Eu estou-me a perder na tua pergunta. Tu perguntaste até que.
Da parte mental, até que ponto é fundamental a parte mental sustenta um guarda-redes?
Eu acho, opa, é o que eu estava a dizer, eu acho que é muito importante. Dada a sociedade hoje em dia, opa, o guarda-redes já há muitos anos para cá, que se for ele errar, não. Se for ele a cometer um erro, mesmo que seja mínimo, mas o colega que está lá à frente cometer um erro.
É que não recebeu a bola, por exemplo, sim.
E a sociedade também hoje em dia leva muito a isso. Depois é a imagem que passa, que todos passam, é que é assim mesmo.
Mas
Isto não há
o
muito.
guarda-redes ter uma capacidade de controle emocional muito grande em momentos de, se calhar, de
Exato.
insucesso, até para o próximo jogo, o guarda-redes deve ter uma capacidade muito grande de perceber e entender que aquele erro aconteceu e que tem capacidade para superar, porque também é por aí que guarda-redes de maior dimensão chegam ao topo da elite exatamente por isso.
E podes, por exemplo, imagina que um guarda-redes teu errou, por exemplo, numa primeira fase de construção. Pá, fez um passo que não devia ter feito numa zona central do terreno e normalmente isso não acontece. O que eu utilizo por vezes são imagens. Por exemplo, vou a um jogo anterior em que ele tenha tido sucesso numa ação dessas e mostro, olha, estás a ver? Epá, este jogo não aconteceu, se calhar porque estavas mal posicionado, não viste que havia oposição ali. Mas no jogo anterior, mostra. Mas no jogo anterior, olha, conseguiste fazê-lo, estavas bem posicionado, levantaste a cabeça antes de receber o passe e executares o passe e conseguiste fazê-lo. Portanto, tu és capaz de fazê-lo. Não é para haver um erro que vais começar a ser a não conseguir fazer ou a ter insucesso. Eu trabalho muito com as imagens e procuro numa situação específica dessas. Fazê-lo entender que consegue. E é isso.
O Mister, o facto de já ter treinado em Portugal, na Arábia Saudita e na China, o que é que existe de tão diferente ou comum nos guarda-redes que treinou? Obviamente que há guarda-redes que, se nós olharmos para o Campeonato Brasileiro, têm determinadas características, mas, na sua opinião e com base na sua experiência onde passou, o que é tão comum nos guarda-redes que existe que é visível a todos eles e aquilo que eu também os distingue? Em termos técnicos, em termos físicos, por exemplo, também. Na forma como entendem o próprio jogo, É assim tão diferente.
Eu acho que sim. Não, são países muito distantes e muito diferentes. Eu acho que opa, não existe assim uma característica que consiga dizer que é similar aos guarda-redes dos países onde eu treinei. Não, acho que não assim, acho que não consegui encontrá-la. Se calhar a capacidade de comunicação, independentemente da língua ser diferente, existe, encontro sim capacidade de comunicação em todos eles com os colegas e com a equipa. Em termos de estatura, acho que também hoje em dia é o que procuramos em termos físicos, um guarda-redes que seja alto, seja potente,
Dominante.
seja rápido, tem que ser. Acho que essas sim são as capacidades mais similares que conseguimos encontrar nos guarda-redes dos diferentes países onde já treinei.
Nisso, nós já estamos a finalizar e queria passar ao nosso álbum de sonhos, que são perguntas muito, muito curtas. Que passava, quando jogava, qual era o seu número da camisola?
Olha, normalmente usava o número 1 porque era o que os clubes na formação tinha, mas houve uma altura que nós tivemos a possibilidade de ter os nossos próprios números e jogava com 88. Não me perguntes porquê, gostava.
A melhor guarda-redes do mundo da atualidade, para si.
Para mim, o Ederson.
Uma referência de infância quando era guarda-redes e se olhava para aquele guarda-redes, eu gostava de eventualmente atingir aquela dimensão.
Na minha altura, quando era criança, era o Oliver Kahn.
E o seu futuro?
O meu futuro? Ou o guarda-redes futuro?
O seu futuro.
O meu futuro? Olha, que consiga alcançar ainda mais do que alcancei até hoje, já.
Objetivos por realizar.
Objetivos para realizar, olha, já joguei uma Conference League, jogar uma Liga Europa, jogar uma Champions League.
Defina o treinador guarda-redes.
Acima de tudo, é um professor e amigo dos guarda-redes.
Momento marcante na sua carreira, seja ele positivo ou negativo.
O meu primeiro jogo na Conference League, nas competições europeias, pelo Gil Vicente.
Treinador ou treinadores marcantes?
Do guarda-redes, o Ricardo Pereira, por exemplo, é uma pessoa que gosto muito, falo com alguma frequência com ele, e fala tudo e mais alguma coisa, não esconde nada. Gosto muito também do Rui Barbosa, tem algumas referências em Portugal. O grande Vital,
Sim.
fantástico, é por aí as minhas referências no treino.
Alguma história que o Missa possa partilhar daquilo que é a sua experiência, não só cá em Portugal ou até fora no treino? Já tive agora o nosso convidado, como sempre, a convidar com todos uma história que tem na Arábia Saudita, em função do contexto. Tem alguma história que queira partilhar?
Na China, assim, histórias no treino, por acaso, não. Na China e na Arábia, não tenho, e em Portugal até. Opá, normalmente exemplifico os exercícios. Uma vez em Famalicão, estava lá a exemplificar um exercício num bozu, e vou. Eu, por acaso, tenho um vídeo disso. Vou saltar para cima do bozu, escorrega-me os pés e dou de costas no bozu. Opá, e começaram-se todos a rir, normal. E isso também é a dinâmica de grupo que eu gosto de criar. Opá,
Criar.
uma excelente entre todos eles, e felizmente até hoje consegui.
Mister, dá-me sempre no final do nosso podcast Vendo os Teus Sonhos, agradecer-lhe esta sua oportunidade de participar no nosso podcast, desejar maior sucesso nesta sua carreira agora no Marítimo, que é a sua terra, não é? E mais uma vez obrigado por participar, Mister.
Fiquei sem áudio, cortou um pouco, já. Desculpa, não ouvi a parte final. Depois do marido, não ouvi.
Portanto, deixe-me só ver aqui então. Não há problema nenhum, pois eu corto isto, não há problema. Até onde a comissão ouviu?
Só a parte do marítimo, até o marítimo, e depois deu corte. Cortou o som.
Ouviu a parte que eu disse que lhe agradecia para finalizar?
Agradecias, eu só ouvi
Não.
mesmo até a parte do marítimo.
Ok. Disse, já lhe agradeço por participar no nosso podcast Vendo os Seus Sonhos. A desejar o maior sucesso nesta nossa nova etapa que é no Marítimo, que é um clube que eu sei que conhece bem. Desejar o maior sucesso e espero que o objetivo que sei que é lutar pela subida se consiga realizar. E obrigado por participar do nosso podcast, Miss.
Muito obrigado, Tiago. Eu é que agradeço esta possibilidade de estar a falar para este projeto que é muito bom e também divulga muito do que é o trabalho de grandes profissionais hoje em dia no futebol e abre também novas ideias e novos horizontes a quem está a começar, por exemplo. E eu é que agradeço. E que no fim da época possa te ligar e dizer que
Conseguiu.
conseguimos o objetivo. Muito
Mister,
obrigado.
obrigado mais uma vez e fiquem atentos ao podcast com o Mister Pedro Ferreira. Fiquem atentos ao podcast Fã dos Teus Sonhos.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.